Como será que eles se mantêm e ganham dinheiro? É a pergunta que me faz toda vez que eu vou num hipermercado que tem perto da minha casa e passo na frente de uma loja pequena de assistência técnica de computadores, que também vende videogames e jogos, periféricos e outros produtos de hardware. Eu me pergunto isso porque toda vez que eu passo lá, o laptop que eu vejo na frente da vitrine parece ser o mesmo há alguns anos. Fora que, com a quantidade de opções para pesquisar e comprar computadores online hoje em dia, eu não sei, não parece fazer muito sentido uma loja dessa, sabe? Mas, no fim, eu sei que esse tipo de loja tem seu público. Ela não estaria lá até hoje se não tivesse. Mas cá entre nós, não é o tipo de negócio que eu arriscaria ter. Mas nesses tempos, eu conheci um cara chamado Gregory que apostou nisso. Uma lojinha de computadores e assistência técnica na cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Ele começou essa empreitada há mais ou menos 10 anos atrás. E, na época, assim como eu, ninguém da família dele e amigos botavam muita fé nesse negócio. Só que deu certo. E de um jeito que ele não estava esperando. Quem não estava esperando também era seu irmão André, arquiteto que resolveu se juntar a essa empreitada maluca, que acabou se tornando um negócio próspero e lucrativo, e hoje a Razer, a empresa deles, atende grandes nomes do mercado nacional e tem planos para expandir a nível global. Hoje, vamos conversar com esses dois irmãos para entender como a lojinha de informática no interior do Brasil se tornou uma empresa que fatura 40 milhões de reais por ano. Olá, jovem! Eu sou o Gabs Ferreira e no episódio de hoje, da lojinha de informática a um negócio milionário, a história da Razer. Gregory e André Reichardt. Eu não tenho certeza se eu tô pronunciando o nome de vocês corretamente. Desculpa qualquer coisa. Nasceram e cresceram em Passo Fundo, lá no Rio Grande do Sul. O Gregory sonhava em ser engenheiro elétrico. Adorava desmontar coisas e ficar montando de novo. Só que, quando ele entrou na faculdade para cursar engenharia elétrica, se decepcionou um pouco, porque ele percebeu que ele não era muito bom de exatas. Depois tentou fazer análise e desenvolvimento de sistemas, porque ele queria fazer uma coisa grande na vida, mas não foi pra frente. Fez comércio exterior também. Mas acabou não se formando. Ele nunca teve uma carreira muito certa. Foi web designer, editou foto, já foi webmaster. E o único emprego que ele teve registrado mesmo, podemos dizer que ele não era um bom funcionário. Foi demitido em 3 meses. Já o André sempre gostou mais de artes, criação, desenho, música, pintura. Na hora de escolher uma carreira, ele fez arquitetura. Se formou e adorou. Trabalhou em escritório com um dos seus professores da faculdade, mexeu muito com projetos CAD, 3D, levantamento de terreno, projetos de interiores. Mas depois de 5 anos, ele começou a se sentir um tanto quanto estagnado. Nessa época da vida, o Gregory já tinha aberto a lojinha e estava precisando de alguma ajuda lá, em algumas partes, e ele acabou indo trabalhar com o irmão. A Razer nasceu de uma maneira bem despretensiosa. O Gregory imprimiu um panfleto falando que fazia assistência técnica, formatava computadores, etc., e saiu entregando na rua. E o objetivo dele com a loja era.
É a melhor assistência técnica de Passo Fundo. Grandes merdas hoje, isso, né? Isso é a maior assistência técnica da cidade aqui. Mas era o meu objetivo. Começou crescendo o negócio, começou a ter mais pessoas e tal. E aí eu tive a ideia, em final de 2014, de fazer uma loja física, assim, ter um lugar para atender as pessoas, poder receber a galera e tal, né? Ter um espaço mais profissional, fazer um negócio mais legal. O André e toda a minha família achou uma maluquice do caralho, né? Ninguém queria que fizesse isso, porque, pô, imagina, eu tinha 18 para 19 anos ali. Tinha tido um emprego de 3 meses, tinha sido demitido antes. O André ficava com a ideia, tipo, ah, vai trabalhar em algum lugar primeiro, vai entender como é que as coisas funcionam, como é que é o mundo antes de fazer o teu negócio. Mas acabei insistindo e abrindo a empresa igual. Né?
Então, a ideia inicial da Razer era ser a melhor assistência técnica de Passo Fundo. Quando é que foi que isso começou a mudar? Esse foi em quando mesmo? 2017?
2014.
2014?
2014 que começou o negócio. E assim, ele mudou muitas vezes. Então, no começo, uma das coisas que a gente queria fazer era ser uma gráfica também. Porque, como o André trabalhava com arquitetura, a gente tinha muita conexão com esse mercado, tipo de plotagem, esse tipo de coisa, assim, esse trabalho profissional de impressão para arquitetos, né? A gente via como isso dava dinheiro, como era caro esse tipo de trabalho. E aí, a gente acabou não seguindo por isso, né? Na época foi um azar, mas hoje eu vejo que isso foi muita sorte, por causa que uma empresa surgiu do nosso lado, tipo, um mês antes da Razer abrir, e fazia exatamente isso. Então a gente acabou nunca seguindo para esse lado de gráfico. Mas aí a gente começou essa parte de informática, de fazer assistência, aí começou a vender alguns periféricos, tipo mouse, teclado. Vendia jogo de 3DS, vendia jogo de Xbox, né? Fazia de tudo um pouco, assim, fazia tudo que a gente gostava. E aí isso começaram a surgir algumas demandas de computadores, e aí eu fazia só revendo essas máquinas, assim, tipo, a máquina da Dell, da Positivo, essas distribuidoras menores, assim. E eu pensei, pô, apesar de ter meus 19 anos aqui, ser um pé de merda ainda, não saber muita coisa da vida, né? Eu sei montar computador. E eu sabia fazer isso muito bem, gostava muito de fazer isso. Eu pensei, então, por que, em vez de eu só revender, eu tô revendendo aqui, eu mesmo não monto isso, não faço um negócio próprio. E começou de uma forma muito caseira, assim, era algo muito pequeno. Assim. Era eu e mais uma pessoa, né? E aí eu fiz uma proposta de investimento milionário pro André, que foi o melhor investimento que eu fiz na vida, né? Pra ele investir R$5.000 no nosso e-commerce.
Não, na época a gente, eu já fazia outros, ele fala como se fosse só esse, né? Brincadeira aqui, né? Mas já teve vários outros investimentos ali que foram feitos também naquela época ali, tipo, ele disse, na época era minúsculo, assim, né? Então era uma, eu acho que meu escritório hoje tem quase o tamanho que tinha aquela sala, assim. E meu escritório não é grande, tá? Teve essa ideia aí de fazer até plotagens, que nem ele disse e tal. E até isso é uma curiosidade aí, ó, pra quem, eu não sei se alguém já teve arquitetos no meio, assim, mas é muito comum eles ficarem até tarde trabalhando, né, fazendo os arquivos. E aqui na cidade, que tem acho que 2 cursos de arquitetura, hoje pelo menos tem, é muito comum o pessoal ir e plotar os arquivos lá, o projeto, sei lá, horas antes da entrega, assim, porque o pessoal vai fazendo até o limite ali, né, então era comum esses lugares ficarem abertos de madrugada alguns dias, assim, e a gente achava que era um negócio interessante na época, que, por eu ser arquiteto, poderia ajudar ali e tal, mas enfim, a gente mudou completamente de caminho ali, né, e como o Gregory disse, a gente tinha essa capacidade ali, né, de, faz uma montagem das máquinas ali e tal, e começou a direcionar, pô, vamos montar nós mesmos, né? Só que ao mesmo tempo, que nem ele disse, a ideia era fazer o site ali, né? Que foi esse investimento que ele falou ali, né? Antes disso tiveram os outros investimentos que eu disse ali antes, né? Tipo, coisas simples, entendeu? Comprar cadeira, mandar fazer um balcão, trocar uma luminária, assim, né? Porque era bem pequeno, assim, no começo, né? A gente não começou capitalizado, assim, né? Tinha pra fazer o mínimo só, né?
Capital inicial da empresa ali surgiu da venda do primeiro carro que eu tive, né? Eu tinha um Volkswagen Passat 98, e aí eu vendi por R$13.000, acho que era na época, e isso foi o dinheiro que a gente usou para investir e criar a empresa ali, né? E aí na época a gente pensava, tipo, o e-commerce vai funcionar local, vai atingir Passo Fundo, região, talvez Porto Alegre.
Exato,
né?
Exato, é.
E aí a gente descobriu que .com.br.br, né, é Brasil, então, tipo, começou a vender computador pro Brasil inteiro, assim, de um ano pro outro, 10 vezes, assim. Caramba. Foi muito rápido. A gente não sabia nada, né? A gente criou um negócio do zero para se tornar uma fabricante, assim, aprendendo tudo no caminho, né? Não é como se estivesse vindo dessa indústria. Então, foi uma luta absurda, assim, desde que descobri questão fiscal, questão contábil, logística, né? Todo o transporte, sim, todo o suporte, sim. Garantia.
Lembra, Gregory, quando foi trocada aquela legislação, né, dos e-commerces e tal, que mudava a tributação e tal? Na época foi um auê para vários e-commerces fechavam e tal. A gente não sabia nem como fazer, cara, como é que envia isso aqui, sei lá, pro São Paulo. Eu fui aprendendo na unha, assim, digamos, né? E era muito interessante para nós, assim, porque, tipo, era uma coisa que para nós não era despretensioso, eu vou dizer, porque na época era super grandes coisas você queria ser a melhor assistência da cidade, né? Mas não era a nível Brasil uma grande coisa, né? Então passou a ser uma coisa a nível Brasil, a gente, tá, como é que a gente se introduz nesse negócio, né? Como é que eu entrego os pedidos, como é que eu controlo essa coisa toda? Do nada a gente se vê vendendo pedido para vários estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas, né? Com uma logística fiscal que tinha que ter, que a gente nem sabia o que fazia. Eu me lembro quando virei sócio do Gregor, isso aconteceu um pouco depois, tá? Mas essa é uma história que a gente vai contando aqui ao longo. Eu virei sócio dele em 2017, mas desde antes disso eu ficava, cara, o contador não é só você enviar as notas lá e o cara faz as coisas, sabe? Quem sabe o que o contador faz, cara, dá risada desse tipo de afirmação, né? Pô, o trabalho é muito mais complexo que isso, né? Você tem que fornecer muito mais informações. Então foi super fazendo as coisas que a gente foi aprendendo, assim, né?
Eu acho interessante que tem muita coisa que a gente acabou criando e fazendo de forma diferente, justamente porque a gente não sabia como é que era o jeito tradicional de fazer aquilo. Então, por exemplo, algo que a gente sempre gostou muito é, tipo, eu queria que meu orçamento fosse bonito, queria que o orçamento da Razer fosse algo legal e tal. Porque normalmente o orçamento é um negócio feio, um negócio quadrado, é meio que igual em qualquer empresa, né? E, pô, a gente fez um negócio lindo, maravilhoso e tal, mas era um negócio absurdamente trabalhoso, assim, era uma tabela do Excel que pesava, tipo, 40 megas, sabe? com um milhão de função, VBA e tudo mais por trás, fazer aquilo ficar legal. E aí depois, quando a gente implementou um RP, a gente descobriu porque que as empresas não tinham algo bonito, né? Porque é absurdamente trabalhoso fazer algo como a gente queria fazer, né? É quase idiota.
Né? É, isso é muito curioso, e foi assim para várias coisas, né? Então a gente inventou várias coisas que a gente achava, pô, por que, que não é desse jeito, né? Cada vez que a gente ia avançando, a gente ia vendo que aquelas coisas tinham uma certa razão de ser daquele jeito, só que a maioria das pessoas não entendia por quê, né? Usuários, eu digo assim, né? Isso às vezes criava um certo diferencial que a gente nem percebia, né?
O que que vocês acham que foi o... Não sei se diferencial é a palavra, mas pelo que vocês estão me contando, inicialmente, né, como vocês já falaram umas duas vezes aí, né, começou como uma coisa despretensiosa e foi escalando e crescendo rápido a partir do momento que vocês resolveram começar a montar os computadores e vender, né? Mas o que vocês sentem que foi que tá por trás desse crescimento acelerado no início? É falta de concorrência? Vocês estavam fazendo um trabalho muito bem? O que aconteceu aí nesse meio?
É que a gente fazia algo que a concorrência não fazia, né? Porque a gente compete com, tipo, a Dell, HP, Lenovo, né? Apesar de a gente ter um certo volume hoje, ser grande, se eu fosse 50 vezes maior do que eu sou hoje, eu ainda seria 500 vezes menor que a Dell. Então, tipo, é uma escala de grandeza completamente diferente, assim. É absurdo, é um Davi contra Golias, né? Então, tu imagina, né, isso 7 anos atrás, 8 anos atrás. E o que a gente fazia muito bem era humanizar muito o atendimento e fazer um atendimento muito consultivo. No começo, a gente começou focando em máquinas gamer, né? A gente tentava entender, tipo, ah, tu vai jogar LOL? Tu quer jogar LOL 300 FPS em Full HD. Beleza, vou fazer o melhor computador possível pra tu jogar LOL em 300 FPS. E aí a gente viu que o mercado gamer era meio que ingrato nesse sentido, assim, porque o gamer meio que ele sabe o que ele quer, e pra ele é meio que um demérito, às vezes, comprar pronto, né? Ele quer ele mesmo montar aquilo. É tipo que a gente brinca, é tipo carro tunado, né? O cara não quer comprar um carro tunado de casa, ele quer ele mesmo fazer aquilo, ele quer ter o prazer de fazer aquilo.
É um mérito pra ele fazer aquilo, né? É um divertimento, não é? Sim. Ele não tá perdendo tempo aqui fazendo aspas com os dedos.
Então a gente viu que esse diferencial, ele fazia zero sentido pro gamer, né? Ele não gosta de suporte técnico, não sabe da garantia, que era melhor, tudo tipo de coisa. Só que a gente viu que isso fazia muito sentido pro profissional, porque o profissional, ele tem uma hora cara e tal, ele trabalha com um negócio muito técnico, e muitas vezes as grandes empresas estão meio que cagando e andando pra ele, porque ele é um cara que dá muito trabalho em entender o que ele tá fazendo, o que eu preciso fazer pra ele, né? E a gente acabou focando nisso, né? Tipo, eu pegava, tipo, ah, o cara quer rodar SolidWorks, o cara quer rodar Photoshop e eu tenho, sei lá, R$10 mil pra investir, beleza. Eu vou fazer o melhor computador possível pra tu rodar Photoshop ou SolidWorks até essa faixa de preço. E eu lembro que o grande boom que a gente teve nisso, assim, foi quando a gente fez um vídeo em 2016 no Facebook. Cara, era um vídeo muito amador, assim, era o que a gente tinha disponível na época, né? De tipo, mostrando um computador foda que nós tinha feito, assim, que era, acho, uma máquina de R$15 mil, que pra nós era um negócio completamente alienígena naquela época, né? Hoje é segunda-feira. E eu lembro até que, tipo, até botei luvinha na mão, porque eu tinha prensado, acho que o dedo em algum computador, uma coisa assim, tava com a unha preta, né? Aí pra não aparecer no vídeo, eu botei luvinha e tal. Aí o pessoal falava, nossa, olha o cuidado dos caras, os caras usam luvinha pra cuidar do computador e tudo mais, né? Foi muito curioso. E esse vídeo, tipo, a gente ficou, sei lá, 6 meses patrocinando ele. E naquela época, Facebook era muito barato, né? Tipo,
sim.
Um mundo
sim.
Completamente diferente do que era sim, hoje, né?
Eu me lembro a gente fazendo esse vídeo aí, né? Porque na época eu tava fazendo a pós, tava terminando. E eu tive, bem na época, assim, uma matéria que envolvia motion graphics e tal. E aí, cara, vamos fazer um vídeo. Daí a gente gravou essa máquina lá na primeira sede ainda, super pequenininha e tal. Fiz o melhor que eu sabia fazer na época, assim, de edição de vídeo. E botamos esse vídeo no ar e virou um... Tem, sei lá, 2 milhões de visualizações. Esse vídeo ficou rodando como anúncio muito tempo, assim.
É muito engraçado que tinha um clipe com a música meio cyberpunk, assim,
super
agressiva.
Super cyberpunk,
bem, bem engraçado. E aí, tipo, esse vídeo teve, sei lá, uns 8 mil comentários. E eu vendia nos comentários, sabe? Tipo, ah, o cara pedia pra uma coisa, ah, manda um orçamento pra mim, eu uso tal coisa, o que eu posso fazer pra isso? Eu respondia, sei lá, 100 orçamentos por dia, um negócio absurdo, assim, né? Não tinha vida naquela época.
Mas eu queria, né, voltar um pouquinho aqui, Gregory, num ponto, assim, que é importante também. Que nele fez a comparação, né? A gente compara sempre com o automóvel, né? O profissional que precisa de uma máquina pra uso profissional, ele é tipo um Uber, né? Ele quer uma coisa barata, com boa autonomia, fácil manutenção e tal. Ele vai ver se ele aluga, se ele compra, o que é financeiramente mais viável, tem todo um estudo. Tudo, né? E o gamer, que nem o Gregory disse, é o cara que ele quer o carro tunado, ele quer ele mesmo mexer, para ele é divertido gastar tempo, aprender, fazer, é legal, né? E ele é a pessoa física, né? O outro é B2B, assim, né? Então a gente acabou descobrindo que esse perfil do cara do Uber, vamos dizer ali, né? O profissional que precisava de uma máquina específica, ele não tem tempo de aprender, né, sozinho sobre qual o hardware específico para eu que uso SolidWorks aqui, né? E o pessoal da TI não se importa muito em aprender, assim, o que ele precisa, né? Ele vê lá, tem a classificação de workstation desse player aqui, desse fabricante, vai ser isso, né? E isso misturava muito com a minha rotina, assim, como profissional, porque uma coisa que eu percebi, assim, era, tipo, tá, eu sabia coisas de computador como arquiteto, né, e no escritório eu era o cara, o departamento de TI também era comigo, assim, né, quando tinha que ajeitar computador, tinha que formatar, tinha que instalar um programa, era comigo também. E pra mim isso era muito natural, mas pros meus colegas, não era. Eles pediam pra mim essas coisas, eu, tá, mas como é que vocês não sabem isso, né? Pra mim era óbvio, né, mas eu vi que não era óbvio pra todo mundo. E aí o gatilho, eu acho que mais importante que esse daí que o Grego disse, foi quando a gente fez a venda da primeira workstation, né, Grego, que foi pro escritório que eu trabalhava. E aí a gente precisava de uma máquina nova, meu chefe era um cara mais velho, assim, então ele não entendia de computador. Um cara super cabeça aberta, mas zero, assim, hardware, PC e tal, né? Então a gente fez uma workstation naquela época, fiz o jabá do, ah, o meu irmão tem uma empresa ali, faz computador e tal, né? E a gente fez uma apresentação pra ele, cara. A gente fez, tipo, um documentinho, assim, no Word mesmo, dizendo, né, a configuração foi essa, a placa de vídeo de escolhida foi essa, por causa desse programa funciona dessa forma, uso a GPU desse jeito, esse processador foi escolhido esse modelo, porque ele tem tantos núcleos, a velocidade por núcleo é maior, o programa opera só com um deles. Então a gente fez uma explicação e ele entendeu, sabe? E ele gostou muito disso, porque ninguém nunca parou pra explicar, ó, funciona desse jeito, é melhor assim, e você vai gastar menos por fazer assim do que comprando uma pronta desse cara aqui, né? E isso era uma coisa que eu acho que esses profissionais eram muito carentes. E aí, só que ao mesmo tempo, na época, eu pensava, cara, tá, beleza, a lista desses caras não deve ser muito grande, né? Não deve ser um mercado grande, assim, e tal, né? E na verdade a gente viu que era muita gente, entendeu? E começamos a trabalhar um pouco em cima disso, assim, logo isso 2016, 2017, assim, a gente tentou se especializar muito nisso, assim, e vimos que tudo aquilo que eu achava que era super saturado, tem concorrentes gigantes trabalhando e tal, porque no fim eu não tô vendendo só para caras autônomos, né, a gente vende para empresas grandes também aqui e tal. Parecia muito distante, assim, eu vender, sei lá, 4 workstations de 40 mil para Petrobras, entendeu? Mas às vezes acontecia, e isso nos surpreendia, assim, né? Então, pô, se eles, uma empresa grandíssima como essa, tem acesso a vários fornecedores, né, e não encontram isso, tem alguma coisa diferente aqui que a gente tá fazendo, né?
Vocês estão falando, na verdade, é que a questão do atendimento e da customização do produto é muito diferente no caso de vocês, né, comparando com os concorrentes maiores.
Exatamente, né, a gente ia muito a fundo nisso e, tipo, meio que não existia, não consigo fazer essa máquina pra ti, sabe? A gente ia muito a fundo nisso, assim. Teve um caso nosso que, acho que mais longe que a gente foi por um cliente, né? Que em 2017 a gente vendeu uma máquina pro Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Se eu não me engano, na época a gente vendeu um servidor que era tipo 190 mil reais, pra nós era uma coisa impensável naquela época, completamente absurda, assim, não sabia que podia vender um computador tão caro. Lembro que esse computador era pra substituir, acho que o supercomputador Santos Dumont, que tinha lá, e, se não me engano, tava parado porque não tinha budget para o orçamento da conta elétrica, alguma coisa assim, para rodar o equipamento, né? Eles queriam algo mais econômico nesse sentido. E aí eu lembro que eu tive que viajar para a Alemanha, e tipo assim, eu nunca tinha feito uma viagem internacional na minha vida, não tinha passaporte. Eu tive que conseguir essa viagem, tipo, de uma semana para outra. Eu tive que fazer um passaporte de emergência, explicar para a Polícia Federal a minha situação, tipo, ó, tô precisando desse equipamento aqui para um instituto de pesquisa nacional importante. Fazer essa viagem para lá de, tipo, 3 dias, assim, comprar essa peça e voltar pro Brasil pra montar isso, sabe? Então, tipo, a gente ia muito longe nesse nível de customização, assim, não tinha algo, tipo, ah, essa configuração não consigo, né? A gente sempre conseguia qualquer coisa. Né?
Até hoje a gente faz coisas, assim, muito diferentes em termos de customização e tal, que as pessoas acabam não encontrando, né? Esse exemplo do Greg, eu sei que foi bem extremo, assim, né? Não acontece, eu vou dizer, mais esse tipo de coisa, se a gente consegue ter mais acesso hoje a componentes, mas ainda assim, eu vejo que é muito fechado, sabe? As soluções que tem disponíveis, assim, é muito difícil alguém, tipo, um instituto de pesquisa, por exemplo, o cara que trabalha naquilo é super específico. Às vezes o programa que ele usa não existe, ele tá fazendo, né? Ele faz o código daquilo e tal. Então ele precisa muito que alguém converse com ele para entender o que é que tá acontecendo ali, né? E a gente tem um time aqui só para isso, né? Então esse ouvir é muito importante, entender como é que o software do cara atua, como é que o hardware vai responder a isso, e daí sim surge alguma coisa ali, né? Porque por mais que, sei lá, 200 mil reais numa única máquina, assim, desse tipo, né, seja muito dinheiro, para um player maior, assim, né, um grande fabricante, isso é muito pouco e muito tempo investido para uma única máquina, né, quando na verdade ele faz grande volume em a renovação do parque tecnológico do lugar tal e tal, né, então ele concentra mais venda nesse tipo de, e mais esforços, né, nesse tipo de venda, e acaba sendo um mercado muito colateral. Então a gente pegou um espacinho ali que parecia para nós ser saturado, mas que para eles era meio, para os grandes players, assim, era meio, meio que tanto faz, sabe? E a gente, trabalhando bem ali, a gente conseguiu ocupar um espaço que, na época, eu achei que era impossível, sabe?
Eu não sei até onde que vocês podem entrar no detalhe disso, eu não sei até onde que é segredo de empresa, mas aonde é que está o lucro maior nesse tipo de serviço? É no serviço em si? É em conseguir um fornecedor bom que tem uma peça com preço barato? Porque eu, sendo bem sincero com vocês, eu não faço ideia de onde comprar peças de computador.
Mas assim, uma coisa que a gente sempre focou, a gente nunca focou em ser o mais barato, sabe? A gente focou em ser o melhor, assim. Claro, eu sou mais barato que um Dell, por exemplo, né? Mas eu não sou mais barato que um player pequeno, assim. E a gente sempre focou em ser muito profissional, assim, cuidar muito dos detalhes, cuidar desde a montagem do computador, do superaquecimento, da compatibilidade da peça, de saber que, de fato, essa peça é que vai entregar a melhor performance, né? Entender as demandas do cliente, entender não só o software que ele utiliza, mas como ele utiliza aquele software, muitas vezes, né? Porque, beleza, tipo, às vezes o cara usa um SolidWorks, às vezes ele usa isso para fazer um negócio para estudo, para fazer faculdade de engenharia, né? Mas às vezes o cara tá usando esse negócio para construir uma colheitadeira da John Deere, sabe? Uma coisa, sei lá, 30 mil peças, 40 mil peças. Então são coisas completamente distintas, né? Então a gente sempre focou muito em ter essa coisa mais profissional. Assim, a gente nunca focou muito, tipo, como é que eu posso ser o mais barato possível, né? Como é que eu vou conseguir o melhor fornecedor? Eu acho que isso criou um diferencial muito grande para nós, né? Que, tipo, mesmo quando a gente era naquela salinha pequena, que tinha 28 metros quadrados, eu lembro que tinha situações que o cara perguntava pra nós, tipo, como é que eu faço para comprar da unidade de vocês nos Estados Unidos, sabe? Tipo, pô, não tem unidade nos Estados Unidos, eu sou uma salinha de 28 metros quadrados, aqui não sou um negócio gigante. Mas o cara tinha essa percepção pelo nível de excelência e profissionalismo que ele tinha.
É, isso era bem curioso. Até essa questão do software eu vou puxar de volta aí, que nem o Gregor disse, o cara usa o software de um jeito ou do outro, né? Era uma coisa que eu percebia como arquiteto, assim, ó, por exemplo, você pega um arquivo de um projeto grande, assim, né? Sei lá, um condomínio, né? O que é boa prática de se fazer? Você cria um arquivo maior, que ele vai ter a referência de todos os outros arquivos, por exemplo, de todos os outros prédios que tem lá dentro, né? Então ele não fica tudo no mesmo arquivo, ele fica num arquivo e tem referências externas naqueles arquivos. Aí cada um edita seu prédio, ou seu. Pode separar por módulo, né? Seja o módulo um andar ou um prédio inteiro, enfim. E aí, às vezes, a gente pegava construtores que faziam tudo no mesmo. E aí ficava aquele, tá, mas eu comprei a máquina, vocês não tá rodando igual, sabe? Mas na verdade era o jeito que o cara usava que fazia com que isso acontecesse, né? Então, esse tipo de conhecimento, cara, não se encontra num outro concorrente nosso, sabe? Isso agregava muito valor, assim, né? E isso ia não só de antes, mas depois da venda também, né?
Quando é que foi que vocês falaram assim, nossa, isso aqui realmente tem um potencial para estourar e ser uma empresona e a gente tem que contratar gente e vamos crescer e vamos, sei lá, atrás de investimento e tal. Quando que virou essa chave?
Foi em dois momentos diferentes, na verdade. O que aconteceu? Eu tive um momento e o Gregor teve um momento dele, num momento diferente, entendeu? Porque a gente tem uma dinâmica assim, né? O Gregor é o cara que sonha, o cara que diz, vamos pra cá, vamos pra lá, vamos fazer isso, né? E eu sou o cara que diz, tá, mas como é que a gente faz isso, né? Preciso encontrar uma solução aqui. Então, eu sempre fui mais desconfiado e o Gregory sempre foi mais sonhador e o cara que acredita, assim. Então, eu tive esse momento muito depois, então vou deixar o Gregory começar primeiro pra ele dizer quando que foi o deles, assim,
né? Pra mim, eu diria que foi final de 2015, eu acho, que quando a gente teve um pedido grande de uma organização global, assim, eu fiquei tipo, nossa, sabe, tipo, pô, a gente tem uma empresa na salinha de 28 metros quadrados com 3 pessoas e a gente conseguiu atingir um cara gigante, assim, sabe, seria difícil até mesmo, sabe, pra uma Dell, às vezes, conseguir um pedido de um cara desses, né, e aí que eu tive um pequeno estalo de tipo, pô, eu acho que tem um negócio legal, mas eu sempre tive essa vontade de ter algo grande, sempre tive essa ambição, assim, sempre tive essa noção, tipo, ah, pô, eu queria fazer algo que fosse legal, queria que fosse algo grandioso, só que eu diria que essa ambição sempre ela foi crescendo ao longo do tempo, assim, uma vez a ambição era ser a maior assistência técnica da cidade, né? E isso foi evoluindo. A gente queria ser o maior do Brasil, né? Hoje a gente já pensa em ser o maior do mundo nesse mercado.
Pra mim, foi um momento diferente, né? O Gregor foi mais no começo, como ele disse aqui, né? Pra mim, eu sou um cara mais cético, mais desconfiado, mais pé no chão, assim, né? Em 2019, a gente participou de um programa de aceleração de startups que chama Scale Up Endeavor. Ele é promovido pela Endeavor, que é uma organização que tem no mundo inteiro, assim, que eles ajudam a acelerar e crescer startups e negócios que têm alta escalabilidade, assim. Naquela época, a gente fez a inscrição, eu tava muito cético, do tipo, alguém tinha nos indicado, uma pessoa conhecida, né, tipo, vocês conhecem esse programa, que tal, vocês deviam fazer, vocês têm um crescimento muito grande e tal. Eu, tá, mas o que que é isso? Isso é pra startups, isso aqui é pra negócio de software, né, a gente não há nada a ver com isso aí, né, daí vamos fazer aqui em consideração o cara, né. E aí a gente fez, tipo, super em cima da hora, assim, foi no último dia ali e tal, e na época era muita gente se inscrevendo, sabe? Tinha se eu não me engano, era em média 5 mil empresas que se inscrevia dele. Eles selecionavam sempre 50 ou 60, não lembro agora, mas enfim, muito poucas, né? E aí a gente fez a inscrição, e sem pretensão nenhuma, aqui do meu lado pelo menos, né? Eles selecionavam sempre 10 por estado, então tinha alguns estados que eles faziam e selecionavam 10. Naquela vez, em especial, teve 11 no Rio Grande do Sul. E, tipo, a gente foi o 11º, entendeu? Daí eu fiquei, meu Deus, o que que tá acontecendo, né? Como é que pode isso e tal, né? E fiquei super, tipo, como assim, né? Sabe aquele negócio meio da síndrome de impostor, assim, né? Mas a gente é diferente dos caras, a gente não é software, não é SaaS, né? Não, nada disso, né? E daí a gente se inscrevia, passava na seleção, fazia o programa, e esse programa durava 6 meses. E aí a gente tinha, na época, viajar pra Porto Alegre, o que na época era grande coisa. Apresentava um custo importante para nós, né? E a gente viajava todo mês e fazia mentorias com empreendedores, assim, gente que eu nunca pensei em ver na vida, assim, sabe? O cara que fundou o 99, o mais antigo lá, o cara que criou o Terra, o Marcos Boschetti, que era fundador da Nelogica, a maior ferramenta de trade, acho que da América Latina, o Vitor Peçanha da Rock Content, cara, um monte de gente, assim, que eu achava que eu, tipo assim, eu não mereço ver essas pessoas, sabe? No meio de estudo tinha também a questão de funding, né, buscar investimento e tal, e a gente viu, eu vi, né, o Gregor já tinha um pouco mais isso, cara, quem sabe dá, né, tipo assim, se a gente tentasse, né, se a gente conseguisse fazer uma coisa maior que só o nosso negócio, assim, né, fazer um negócio que escala o Brasil inteiro, que atende várias pessoas, talvez seja maior, né, disso tudo a gente foi amadurecendo muito depois desse processo, assim, eu e o Gregor, por exemplo, a gente não tem MBA, né, mas nosso MBA foi o Scale Up da Endeavor ali, né.
Depois dessa experiência com a Endeavor, o Gregory e o André resolveram ir atrás de mais investimento para fazer a empresa crescer e acontecer. O problema é que o modelo de negócio que eles estavam querendo fazer não tinha no mercado, não tinha muita comparação. Então era um pouco difícil justificar para os possíveis investidores o que eles iam fazer com aquele dinheiro, já que não tinha nenhum case no mercado. Eles falaram com mais de 200 investidores, muita gente. E levaram não atrás de não. Ninguém queria investir neles. Então eles resolveram fazer um crowdfunding. Conseguiram captar 1,8 milhões de reais em 3 dias. Crowdfunding é uma vaquinha. Nisso, eles cresceram muito rápido e em 2021, aí sim, conseguiram captar um investimento de 4,4 milhões dessa vez. Com investidores. Depois de voltar um pouco atrás na história deles, entender as origens da Razer, eu queria entender como eles se veem hoje.
Hoje a gente se coloca como uma fabricante de computadores de alta performance para uso profissional. A gente faz o que a gente chama de workstations, né, que são essas máquinas, estações de trabalho, e a gente se especializou nisso em fazer de forma tailor-made, né, fazer customizada para o cliente final. E a gente coloca que a nossa missão é permitir que profissionais incríveis alcancem extraordinário. Porque assim, eu não sou um bom editor de vídeo, né? Se tu me der uma máquina de 80 mil reais para editar vídeo, eu ainda não vou ser um editor bom, eu ainda vou ser um editor merda, né? Mas na mão do cara que é bom, pô, isso tira qualquer amarra tecnológica do cara, sabe? A única limitação é a criatividade e o conhecimento da ferramenta que ele tem. Então a gente gosta de equipar profissionais que já são muito bons, já são foda no que eles fazem, para tirar qualquer amarra, qualquer limitação tecnológica dele. Né?
E o tamanho da empresa em funcionários, em quantos que vocês estão hoje, mais ou menos?
Hoje a gente está em torno de 50 pessoas, a gente está abrindo uma nova sede em São Paulo, até hoje era tudo em Passo Fundo, agora a gente está abrindo um time comercial em São Paulo também. Hoje a gente tem uma estrutura que não André falou de 1.300 metros quadrados, a gente tem uma capacidade de fabricar mais de 25 mil computadores por ano, e a gente tem uma expectativa de chegar a um faturamento próximo a uns 40 milhões de reais esse ano.
Então a gente teve um crescimento muito grande, assim, muito rápido, né, e então passou do que era para 5 pessoas ali em 2017, hoje a gente tem praticamente 50 pessoas no time. Temos todos os setores agora estruturados. Eu me lembro que uma dor que eu tinha quando a empresa era menor, tipo, cara, todo mundo tinha que fazer um pouco de tudo. Assim, não, eu quero setorizar, eu quero uma pessoa focando só em vendas, uma pessoa só focando em suporte e tal. E no começo você não consegue fazer isso, né? Hoje a gente tem esses setores estruturados, suporte, venda, pós-venda, fiscal, financeiro, RH, tudo assim com coordenadores em cada das áreas, né? A gente tem um apoio de advisors que são experientes no mercado de computadores e financeiro. brasileiro e tal, e a gente tem toda uma estrutura física que nos permite, assim, dizer, projetar e fazer, né? Eu consigo escalonar isso 10 vezes, eu consigo ser maior aqui, eu consigo ter a capacidade produtiva, né? Eu consigo ter pessoas para suportar, para dar suporte para tantas máquinas vendidas, para tantas máquinas alugadas e tal. Eu fico muito feliz de olhar para trás, assim, e ver que aquilo que parecia, sei lá, tão distante na minha visão, assim, né? De tudo que eu tenho hoje aqui parecia que ia levar 20 anos para fazer, sabe? E foi muito mais rápido que isso, assim, né? É claro que isso também tem outros lados, né? Obviamente a gente teve muitas conquistas, mas isso gera, os desafios também se acumulam, né? A gente teve que aprender muita coisa muito rápido, a gente teve que estruturar muito processo muito rápido, aí você treina, faz um processo, experimenta, aí não dá certo, você tem que fazer de novo, acontece atritos internos, a gente aprende como é que consegue lidar melhor com eles aqui internamente, como é que consegue lidar externamente.
É, são muitas coisas que tem que aprender para lidar com uma empresa, porque uma coisa é tu lidar com uma empresa com 3 pessoas, 5 pessoas, 20 pessoas, né? As coisas começam a mudar muito, né? Tipo, pô, uma das coisas que eu tive que me especializar no meio do caminho, eu tive que aprender a ser um engenheiro tributário e fiscal para conseguir lidar com toda a carga tributária do Brasil, como é que eu consigo otimizar isso, como é que eu consigo entregar um preço melhor para o nosso cliente, né? Então, tipo, são muitas coisas que não gostaria de ter aprendido, né? Mas acabou sendo obrigação para chegar lá onde chegou. Eu acho que o cara tem que ser um bom generalista, né? Sempre gostei de ser um bom técnico, mas eu entendo que, tipo, não é mais isso que importa para a empresa, né? São outras coisas que são importantes.
Hoje. Ah, não tem jeito. Tem que aprender muita coisa quando você se mete a ser empresário, né? Muitas coisas você nem imagina. E, pessoal, acho que uma coisa que é legal a gente entender bem aqui é o seguinte: quando vocês falam fabricar, o que vocês querem dizer com fabricar?
É uma ótima pergunta, né? Sempre surge, né, esse tipo de pergunta, assim, né? Fica, por exemplo, assim, quando que um cara que faz pão passa a ser um fabricante, né? E deixa uma indústria de alimentos e deixa de ser um padeiro. No Brasil é quando ele vende aquilo para que outras pessoas vendam, né? Fiscalmente falando. Ele passa a ser uma indústria alimentícia e vira uma panificadora.
Segundo a definição do Brasil, se eu não me engano, uma definição de uma fabricante, né? Que utiliza mais de 5 pessoas para o processo fabril e utiliza máquinas com a capacidade maior que 2 kW, uma coisa assim, né? A definição legal da coisa de fabricante, né? Mas como a gente coloca em fabricante é que, assim, a gente faz a manufatura do produto, né? A gente se responsabiliza pela máquina. Muitas vezes, tipo, o cara compra uma informática, uma coisa assim, ele mesmo monta. Pá, beleza, se deu pau na placa-mãe, né? Tu vai ligar pra fabricante na placa-mãe pra resolver a garantia. Tu vai ligar pro fabricante do processador. Então, tu não tem alguém que se responsabilize por todo o equipamento. A gente se responsabiliza pela máquina como um todo, né? Mas, assim, a gente não bate placa. A gente não é uma TSMC da vida que fabrica semicondutor ou qualquer coisa nesse sentido.
Isso.
Né?
Nem queremos buscar esse tipo de imagem, assim, porque eu acho que isso torna uma imagem errada para o nosso tipo de consumidor, né? É que nem o Gregor disse, e eu falei antes o exemplo do padeiro ali, que vira uma panificadora, né? Mesma coisa, sei lá, um serralheiro, né? Quando é que ele deixa de fazer nota de serviço ali e passa a ser uma metalúrgica? A Razor foi meio isso, assim, né? Ela era varejo, passou a ser uma indústria, né? Mas que nem o Gregor disse, é manufatura, pelo próprio nome, é manual, né? A gente faz a montagem manual desses componentes aqui num componente maior, em termos fiscais, o que isso quer dizer, né? Parte chata pra caramba isso, né? Mas, tipo, entra um monte de notinha de placa-mãe, processador, placa de vídeo, fonte, tererel, e sai uma nota dizendo computador. E quando sai uma nota dizendo computador, aquilo quer dizer que eu sou um fabricante e que eu sou o responsável por aquele item por inteiro, né? O que faz uma tremenda diferença em termos de negócio, assim, quando você vende pra empresas, por exemplo. Porque se você vai parar, ele consegue comprar uma máquina igual a minha ou muito parecida no varejo, online, assim, né? Algum e-commerce e tal. Mas quando ele compra, a nota que ele recebe é de várias peças, né? Por mais que ele venha montado e tal, alguns fornecem montado, outros não, enfim.
Mas o nosso trabalho, assim, não é nada alienígena. Assim. É como se fosse uma montadora de veículo. Muitas vezes ela não fabrica o motor, não fabrica o vidro. Ela só encaixa tudo e faz aquilo como produto final. Né? E se responsabiliza por todo o resto, suporte, pós-venda, né? Faz a parte de configuração, farmer, tudo mais. Né?
Hoje, qual é o principal tipo de cliente que vocês têm, né? Não sei se cliente seria a melhor pergunta, mas o produto que mais sai aí, o que vocês mais vendem hoje?
Assim, hoje a gente vende mais o nosso equipamento de porte médio, né, que a gente tem 3 linhas, né? A gente tem a Talent, que é tipo máquinas mais de entrada, assim, que são máquinas na faixa de 7, 12 mil reais, a gente tem o Prodigy, que é algo mais profissional, assim, algo mais pesado, que são máquinas que vão de 12 até 30 mil reais, e a gente tem a Virtus, que o céu é o limite, né, vai de 30 até 290, se não me engano, foi a mais cara que a gente já vendeu aqui na Razor, né. E o que mais sai é a intermediária, essa Prodigy, né? E ela vai para muitos usos, assim, ela vai desde para arquitetura, engenharia, pesquisa e desenvolvimento, simulação, AI, programação, né? Então, tipo, tem muitos usos que nem imaginava quando eu comecei a Razer, que eu venderia uma máquina pra isso, tipo, fotogrametria, que é o cara tirar várias fotos, seja com drone, seja com câmera e tal, e conseguir fazer um modelo 3D recriado daquilo depois. Ou, tipo, fazer quebra de senha criptografada utilizando placa de vídeo.
Então, a maioria dos clientes de vocês hoje não são empresas que compram computadores pra programadores, entre muitas aspas, comuns, né, vamos dizer assim. São casos mais específicos ou não, tô viajando.
Hoje ainda não, né? A gente tá tentando criar uma linha de notebooks focado mais em desenvolvedores e tal. Isso deve sair agora pro segundo trimestre do ano pra ter um produto mais focado em dev, assim. Mas hoje o que a gente faz é muito pra, tipo, usos mais profissionais, mais específicos, assim, né? Vai desde, tipo, pô, a gente tem máquina nossa no Instituto Geral de Perícia, sabe? Usando uma parte de forense.
Eu acho que é legal dar como exemplo, assim, quais devs e programadores que a gente pega. Na verdade, são mais pesquisadores, que eles programam alguma coisa em Python, algo assim, PyTorch, trabalham com TensorFlow.
O cara trabalha com R, trabalha com alguma coisa pesada, trabalha com AI, Machine Learning, Deep Learning, né? Trabalha com só um LLM, um Llama da vida, uma coisa assim. Alguém que precisa de um desempenho fora do tradicional, assim. Um cara que quer ter um desempenho maior e não quer se incomodar com aquele equipamento, né? Não quer ter que ele mesmo montar aquilo, depois se dá pau, o cara mesmo tem que resolver. Então a gente foca muito em criar a melhor configuração necessária para essas máquinas mais parrudas. Mas nosso objetivo é ter modelos mais de entrada, digamos assim, seja de entrada pra nós, né? Não tô falando só fazer um Pentium, né?
Celeron.
Tô falando só fazer um i7 bom, né? Que seja de uso mais geral, mais amplo, né?
Uma coisa que eu achei curiosa na relação desses dois irmãos é que, lá no começo, eu falei que o André é o cara que cresceu mais focado em aprender artes, música, coisas criativas, enquanto o Gregory tava tentando ir pro lado ali mais de engenharia, computação, por mais que tenha falhado nessa missão, pelo menos quando tentou seguir uma carreira, né? E hoje, na empresa, o Gregory, que em teoria seria o cara de exatas, é o sonhador, é o CEO, é o cara que cuida da parte comercial, do desenvolvimento de produtos e de correr atrás de mais investimento. Enquanto que o André cuida de marketing e de operações, planeja campanha, organiza fornecedor, pagamento, suprimentos. Engraçado isso, né? Pra fechar essa conversa, eu terminei perguntando se, como bons irmãos, esses dois têm desentendimentos e tretas no dia a dia de trabalho.
Com certeza.
A gente é super próximo e a gente não tem vergonha de falar uma coisa pro outro, né? Então, se a gente se xinga, se fala, isso aqui é uma porcaria, não sei o quê, né, e tal, não tem vergonha de falar, assim, né? E isso gera feedbacks bem sinceros, né?
Mas o bom é que no final do dia a gente se ama igual, né? Então a gente pode se cagar a pau aqui, pode ter discussão e tal, que no fim do dia a gente vai pra casa junto, almoça, né, e tal, e não tem problema.
Queria agradecer ao Gregory e ao André por compartilharem a história deles aqui. Eu acho que tem uma coisa que me chama bastante atenção na trajetória deles até o momento. Quando você é pioneiro em alguma coisa, quando você faz um trabalho que não tem ninguém fazendo, você não tem referencial. E às vezes pode parecer que você está fazendo um negócio muito doido e ninguém acredita naquilo. Porque ninguém fez. Eu admiro bastante essa resiliência de continuar tentando, acertando, encontrando o caminho aos poucos e aprendendo conforme você vai construindo. No fim das contas, o negócio deles não é uma ideia genial. É algo que já tinha empresas fazendo. Montar computadores. Só que a maneira que eles fizeram isso, atacaram o problema e o mercado, foi completamente diferente. E tinha uma necessidade ali. Conforme eu conheço mais e mais empresas e startups, eu percebo que as ideias com certeza são importantes, mas a execução delas no longo prazo é o que acaba fazendo a diferença de verdade. Queria dar os parabéns aí para os dois irmãos pelo negócio até esse momento. Inclusive, quando a gente gravou essa entrevista, eles tinham acabado de voltar de uma viagem da Ásia, onde eles foram em vários lugares legais, prospectar novos negócios e aprender coisas novas para trazer para a Razer. Tenho certeza que vem bastante coisa boa por aí. Obrigado você que ouviu até aqui e eu te vejo em breve, jovem. Tchau!